formato agora, né? Vai ser estilo Forrest Gump, um contador de histórias, né, velho? É o nosso quadro Qual É? E hoje, né, pra começar esse quadro aí, melhor pessoa não tem, né, cara? Melhor pessoa não tem, que é o Mano Jabaca, o maior contador de histórias aqui do Hora da Marmita. Então vamos ver que histórias ele tem pra contar pra gente hoje aí. Fala, Mano Jabaca.
Boa, salve, salve, galerinha. Chegando aqui mais uma vez pra contar uma historinha, assim, que aconteceu
lá.
Uma pequena grande história que aconteceu, ó, alguns anos atrás,
uns 30 anos atrás.
Uns 30 anos aproximadamente. Aí, então, tipo,
Vamos transportar lá pro ano, sei lá, de 1990.
Aproximadamente 1990 e alguma coisa, 91. Entre 91 90, e 94, aproximadamente, eu não lembro.
Guaraná, Tubaína.
É. Tipo, nosso amigo Fusca, provavelmente nessa época, era um neném de colo ainda. É, talvez no máximo caminhasse e soltasse pipa com a piazada na rua, mas vamos lá, né?
Manda aí, então o que você tem pra nos contar?
Ah, historinha básica, assim. A minha mãe era presidente da associação de morador lá do... Hoje, agora São Gabriel, mas na época englobava três vilas diferentes, assim. Aí, tipo, minha mãe perguntou pra mim, meu filho, você sabe ir lá na casa do teu tio? Eu falei, sei, mãe. Então, vou pegar um stick do leite que sobrou aqui da distribuição, vamos passar no mercado Roper.
Tique do leite? O que é
tique? Tique do leite era um ticketzinho que você ia no mercado e cada ticketzinho você trocava por um pacotinho com um litro de leite, no caso. Aí você...
Cara. Vale leite.
Meu
tio morava em outro bairro, longe pra caralho.
É, o meu tio morava em outra cidade, no caso.
Outra cidade?
É, que nós morava em Colômbia e ele mora em Curitiba.
Mas quantos anos você tava?
Eu? Eu tinha 13 pra 14 anos, eu acho.
Ah, não, já era.
Eu já era um...
Era molecote.
Já era um adolescente, um aborrecente. Aí... Você tem certeza que você sabe lá no teu tio? Eu falei, não, mãe, pode. Tenho certeza que eu sei lá sim. Pode ficar tranquilo que eu vou ir bem certinho. Por causa que eu tinha ido no meu tio uma única vez com a minha mãe e tinha prestado bastante atenção no caminho. Mas mesmo assim, tipo, eu sabia que tinha que pegar o ônibus e eu tava com a preguiça do cão de voltar caminhando pra casa sozinho com um monte de sacola do mercado. Eu não queria.
Ah, mas você ia ter que voltar de a pé de onde você ia?
É, nós íamos no São Gabriel e voltávamos pra casa a pé.
Ah, tá. Beleza. Achei que você ia em outra cidade lá em Curitiba e ia ter que voltar de Curitiba até aqui de a pé.
Não. Aí a minha mãe falou, não, então eu vou te dar o Vale Transporte. Que na época a minha mãe pegava do Vale Transporte, era aquela rodinha de Curitiba ainda. Era uma rodinha de ferro.
Que porra
é essa? É, era um ferrinho. No formato quase de uma moeda.
Ah, era uma moeda, né? Tipo uma moeda que tinha antes, né?
Isso. É. Aí escrito, né? Urbanização de Curitiba. E do outro lado, Urbs S.A.
Nossa, e aí? Aí você pegou o busão aqui no São Gabriel?
Aí eu peguei o São Gabriel na frente do antigo Mercado Roberto.
Nossa.
Aí eu com quatro sacolas, com dois pacotes de leite em cada sacola.
Ah, você era lá pro teu tio, verdade.
Isso. Aí eu ia lá pra casa do meu tio. Meu tio morava lá na Vila Guaíra, em Curitiba. Aí, beleza, entrei no São Gabriel, fui, desci no terminal do Guadalupe, aí caminhei até na Praça Rui Barbosa, e sabia que lá na Rui Barbosa eu tinha que pegar ou Vila Rex, ou Vila Guaíra, ou Dom Ático, eram as três linhas.
Pô, mas a praça lá, você teve que andar.
É, eu tive que caminhar umas 10 quadras aproximadamente.
Puta que pariu, quanto isso aí leite tava? Era aqueles leite que era
de um litro. Isso, era um litro.
Plástico ainda.
Era um...
Que tinha que ferver. Putz, cara, odiava. Vivia derramando esse leitinho,
velho. É verdade, era horrível.
Era merda esse leite.
Nossa.
Imagina que bom que não era, né? Porque você tinha que ferver antes de
tomar. Aí, nossa, caminhei do Terminal Guadalupe até a Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Aí, peguei o ônibus.
Não, vários mendigos.
Ah, bastante gente na rua, assim. E eu, assim, olhando assim, pra um lado e pro outro, assim.
Eu lembro que eu tinha uma carteira das Tartarugas Ninja. Quando eu era pequeno, eu resolvi sair com ela no bolso de trás da minha calça. Eu devia ter uns 8, 7 anos, 6. Aí, quando eu, daqui a pouco, olhei pra trás, olhei pra não sei aonde e cadê? Roubaram a carteira, nunca mais. Bem na época da febre, já tinha saído o Tartarugas Ninja 2, era bem a época lá. Eu gostava pra caramba, até gosto, né, do jogo.
Ah, sim. Pô, que bom.
Oh, demais. E foi aí, né? E foi na Praça Rui Barbosa também.
Aí eu peguei, beleza. Aí caminhei, cheguei na Praça Rui Barbosa e tava parado, Vila Guaíra. Aí, só que tipo, até eu tinha uma noção do caminho. Aí o ônibus pegou, saiu da Praça Rui Barbosa, pegou a desembargador Westphalen, foi, entrou, desceu lá embaixo, passou a Universidade, a Unicuritiba, aí chegou lá perto do, na época era o Extra, da Avenida Presidente Kennedy. Aí começava a descer e subia, só que o meu tio morava na segunda subida, não na primeira. E eu...
E quantos km dava isso?
Dava uns 2, 3 km aproximadamente, onde que eu desci até a casa do meu tio. E eu procurei, desci, claro, burro, né? Preguiçoso, desci no ponto errado. Procurei a casa do meu tio e não achei. Voltei embora com aqueles leites tudo azedo. É, triste. Sabia que ia levar.
Peraí, você não achou o teu tio no fim das contas?
Não achei a casa do meu tio.
Que pariu.
Fiquei procurando quase 2 horas. Que tipo. Aí eu desci no lugar errado, fui parar lá no meio do favelão no Parolim.
Puta que pariu.
Aí um bando de pessoa mal encarada, eu me borrando todo de medo. Aí, nossa senhora, eu peguei aquele ônibus com aqueles pacotes de leite querendo ferver, já cheirando mal, né?
Já. Outra coisa que ia ferver era teu lombo quando chegasse em casa.
Ah, com certeza.
Mas você tinha as passagens pra voltar.
Eu tinha dinheiro pra vale transporte. Eu tava com 4 vale transporte, 2 pra ir e 2 pra voltar.
Nossa, e aí você...
Aí...
Voltando só pensando no...
Só pensando na surra que eu ia levar.
Puta que pariu.
Aí eu cheguei em casa, já saí lá do no caso, saí do coisa do onde que a gente pegou o leite no Mercado Roberto. Isso era 10h30, 11 horas da manhã aproximadamente. Cheguei em casa 3 horas da tarde, com os leites tudo azedo, porque ficou no tempo, no calor, né? E a minha mãe: ô, meu filho, o que aconteceu? Por que você demorou tanto, meu filho?
Fudi, mãe.
E que é isso com essa sacola? O que você trouxe lá do teu tio? Eu falei: ah, mãe, desculpa, eu, mãe. A minha mãe... Daí a minha mãe começou a berrar na minha orelha. E eu já querendo chorar de medo de levar uma surra dobrada. Que a minha mãe era assim, cara. Quando você começava a chorar, ela te batia dobrada.
Pariu, é. Aí é foda, hein, velho.
Foi foda, cara. Daí comecei a querer chorar. Já a minha mãe veio, já pegou... Aquela famosa cinta. E o jabá velho, ó. Toma. Meia hora depois, o jabá chorava igual uma criança copiosamente. E a minha mãe: oh, e agora? Vou ter que jogar tudo fora. 8 litros de leite jogado fora. Porque você é um irresponsável. Falou que sabia ir na casa do teu tio e não sabia. E agora? Vou ter que pegar mais 8 tickets aqui. E não tinha que pagar. Aí eu vou ter que pegar 8 tique novo aqui e amanhã perder o dia de serviço e levar lá no teu tio, porque você é um responsável e não quis vir pra casa com a sacola, sendo que não sabia o caminho pra ir na casa do teu tio. Aí, resultado, eu fui marcado pra escola quase 2 semanas, cheio de dor, por causa que quis dar uma de preguiçoso e espertão e tomei no nariz.
Bom, deixa eu ter que falar, o Ministério da Saúde adverte aqui: não batam nos seus filhos, hein? Vamos conversar aí, galera. Tempos, né? Anos 90. Procurem conhecer, hein?
Anos 90, tempos difíceis. Mas a minha mãe era ótima pessoa, cara. Super justa, tudo, nada contra.
Depois de tudo isso.
Minha mãe. Então... A boa parte da história que a minha mãe me deu moldou o meu caráter e me fez uma pessoa melhor.
É, o negócio é não falar que sabe que você não sabe, né? Isso aí é.
É, o negócio é falar que você sabe sem saber, é melhor não falar que não sabe.
Ai, ai.
Portanto, meus jovens, sigam o meu conselho. Se vocês não sabem, não tentem fazer. Se vocês sabem fazer, façam. Não, tipo, bem depois disso, já perto do ano 2000 ali, já, isso acho que foi em 97 que aconteceu, eu trabalhava na JAS.
Ontem?
Eu trabalhava na JAS, aí eu tava saindo.
Que a JAS é empresa de chave?
Né? A JAS era empresa de chave, fazia entrega.
O que você fazia lá na JAS?
Eu era entregador, cobrador, fazia de tudo.
Tipo office boy, né?
Se precisasse, até um relógio eu varria.
Tipo office boy.
É. Aí...
Ou era mais como faz tudo mesmo?
Não, era um faz tudo. Conferia a mercadoria, eu separava a mercadoria, atendia o telefone, entregava, cobrava. É, aí, beleza, aí um dia eu saí da loja com um monte de cobrança pra fazer. Aí eu encontrei o meu irmão dentro do Interbairro, os dois, ali perto do alto da Rua 15. Eu tava indo pro Cabral.
Isso que hora já?
Isso era 3 horas da tarde. Meu irmão vindo
pra... de tarde.
Isso. E meu irmão vindo pra casa. Que ele trabalhava lá no Detran na época. Aí o meu irmão vindo pra casa e eu voltando pra loja com as cobranças do dia. Tinha almoçado na rua, né? Aí. Beleza. Desci do Ligeirinho na época do Colombo. O que tem até hoje em dia, o Colombo Sic. Aí peguei o Colombo Sic no Cabral.
Aí, é lendário.
Desci na Praça Rui Barbosa. Aí tô chegando. A hora que eu desci do tubo, tinha dois malacos. Perto do tubo do Ligeirinho, que hoje não tem mais, o Curitiba Araucari. Aí eu, capochete, bem discreto.
Pochete?
É. Era a moda da pochete.
Era a moda.
Era a moda da pochete. Aí o capochete.
Hoje em dia voltou, né? Tem uma galera de pochete aí de novo.
É. Aí. E dois piazão, perto do tubo do Araucari, é só cuidar das pessoas. Aí eu saí, desci do tubo, saí do Ligeirinho do Colombo Sique, desci, caminhei, tava indo caminhando. Que era já não era longe da Praça do Barbosa. Era ali na 7 de setembro, perto do Cefete ali. Sabe? Perto do Estação? Do Shopping Estação.
Sei, sei.
Aí.
Shopping grande aqui, né, de Curitiba.
Isso, acho que é um dos maiores, né?
Eu não sei, o maior é o...
Não, o maior é o Jockey.
Novo aí, né?
O maior é o Jockey.
Jockey Plaza.
O maior é o Jockey.
Até... E o... Acho que se é ele ou é o Paládio.
Não, o Jockey é maior que o Paládio. Aí eu desci, aí eu, beleza, tô caminhando. Aí os dois piazão vêm atrás de mim. Aí eu me liguei que eles eram
aí
atrás.
Aí fodeu.
Né?
E os piazão, como é que era? Aquele secão?
Aquele secão mais magro que... Tipo, o cara tinha 1,80m e pesava 50kg. É, se desse o vento forte, arriscava o cara voar.
E o outro?
O outro era um nanequinho bombadinho.
Então sempre tem, né? O alto e o mais baixo. É. É tipo quando o Vegeta e o Nappa, né, vieram pra Terra.
É isso aí. Um mais alto.
O Vegeta era o baixinho, né? E o Nappa era o fortão. Mas não, nesse caso o altão era seco.
Era o secão.
Peto.
Era um secão. Ah, tá. Aí eu desci, aí eu me liguei que eles vieram atrás de mim. Aí eu, tipo, acelerei o passo pra chegar na esquina.
O que que você fez?
Acelerei o passo pra chegar na esquina.
Ah, tá.
Aí, tipo, tinha a loja, tinha um chaveiro bem na esquina da Westfalen com a Visconde de Guarapuava. Aí eu entrei no chaveiro, aí o rapaz do chaveiro conhecia, porque eu andava com a camiseta da Jazz, né? Aí, menino da Jazz, eu falei, tudo bem com o senhor? É o nome eu não lembro o nome do velho do chaveiro.
Era o seu
Farid. Aí eu falei, o senhor tem um copo d'água pra me arrumar? Né? Aí ele falou assim, mas você tá pertinho da loja. Eu falei, seu Farid, mas eu tô com muita sede. Aí eu cheguei bem pertinho do velho do chaveiro, seu Farid do chaveiro. Falei assim, seu Farid, aqueles dois rapazes que estão lá na porta estão atrás de mim. E eu, querendo ou não, tô com um monte de dinheiro aqui da loja. E eu entrei aqui no chaveiro do senhor, só pra ver, dar um tempo aqui. O senhor não tem problema de eu ficar aqui uns 20 minutos. Se eu puder usar o seu telefone, ele falou, meu filho, o telefone tá lá atrás. Se quiser ir lá atrás telefonar, aí, beleza. Aí entrei lá dentro.
Ah, mas ele se ligou que você tava ali com medo de ser assaltado.
Aí ele falou assim, não, Paty, se quiser ligar pra tua chefe. Aí falou bem, né? Assim, desbaratinado, assim. Uhum. Falou pra mim assim, quiser entrar.
E os caras estavam ali por fora, você tava vendo eles?
Eu tava vendo, eles estavam na porta.
Tá vendo?
Eles ficaram na porta.
Esperando você.
É, tava esperando.
Mas eram aquelas lojas na beira da rua assim, ou você tinha que entrar e tal?
Não, eu entrei. A loja, você tinha um corredorzinho assim de uns 3 metros aproximadamente, né? Uhum. E a loja dava pra ver a rua. Uhum. Aí, que era debaixo da, a loja era debaixo de uma escadaria que subia pra cima pro segundo andar, entendeu?
Ah, aquelas lojinhas meio pequenininhas assim de chave, né? De chaveiro, de fazer cópia de chave e tal. Ah, sei. Uhum, bem acanhado. Uhum.
Isso, aquela... Isso, é um chaveirinho bem dentro aí. Uhum. Cavalo na frente. Isso. Aí, ele falou, não, quer usar o telefone tá lá atrás. Aí eu entrei pra dentro da loja lá, liguei pra Dulce, que era minha chefe. Falei, ô Dulce, assim, 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 expliquei a situação. Tô aqui no seu Farid.
Seco e o cara mais baixo.
É, aí eu falei assim, ó, tem dois rapazes aqui atrás de mim, Dulce. E eu falei assim, eu tô com o dinheiro das cobranças tudo aqui. E se você puder mandar alguém vir me buscar aqui, ou o Flávio, ou o Sandro, né? Ou os dois, se for preciso. Eu tô aqui, tô aqui no seu Farid, aqui na esquina da West Farm com a Visconde, com a Visconde Guarapuava. Ela falou, não, já tô mandando, o Sandro e o Flávio ia ir buscar você. E eu tava com, na época, tipo, eu devia estar com uns R$500 no bolso, e R$500 na época era muito porra. Dinheiro.
Naquela época o salário mínimo devia ser o quê? Uns 70 pau?
80.
Ah, então.
Aí ela falou, não.
Era uma grana considerável.
É, aí eu, não, eu vou mandar os meninos aí te buscar. Aí passou uns 15 minutos, aí chegou o Flávio e o Sandro, de carro. No, o Flávio, que era o vendedor, tinha um opalão.
Nossa! Chegou barulhando já.
É, efeitos sonoros aqui. Aí chegou o Flávio. Ô, oh, seu Farid, tudo bem com o senhor? Ô, Flávio, você veio vender? Ele falou, não, vim aqui bater um papo com o senhor, tudo bem com o senhor? Aí entrou o Sandro e falou, ô, Cassiano, você tá aí? Eu falei, tô aqui tomando, filando um gole d'água do seu Farid aqui. Ele falou, ah, você tá com sede? Eu falei, tá, morrendo de sede. Aí ele falou assim, aí chegou bem pertinho de mim e falou assim, vamos com a gente. Ele falou assim, aqueles dois que tá lá na porta, é os dois caras que estão seguindo. Eu falei, aqueles dois lá. Ele falou, beleza. Aí vamos sair nós três, quero ver ele mexer com nós três. Que eles eram só em dois. Aí, beleza, saí com o seu Farid. Aí o seu Farid falou, tá boa. Eu falei, ô, seu Farid, Deus que ajude na água, né? Falou assim, obrigado. Eu falei, obrigado pelo copão d'água. E já tô indo. Ele falou assim, tá bom, meu filho.
Salvou minha life.
Né? Tipo, aí saí com o Flávio e com o Sandro na loja. Aí entrei dentro do carro. Aí o Flávio falou.
Vazar.
E vazemos pra loja. Era uma quadra e meia até a loja, que tinha que caminhar.
Ah, era pertinho.
Era
curtinho. Mas correr, as quadras aqui de Curitiba são grandes. Se tivesse que correr, os caras pegavam você.
Ah, com certeza.
Ainda mais que tinha um seco ali, que ele com certeza apostava na velocidade.
Ah, sim. Aí eu saí da loja, acompanhado do Flávio e do Sandro. Aí os dois piazão. Teve um que até eu até me liguei e olhei, assim, pelo retrovisor interno do carro. Teve o ar que nós entramos dentro do carro. Teve um que fez aquela, assim, tal, bateu o pé no chão de raiva, assim. Eu falei, salvo pelo mundo. Depois daquele dia, eu falei pra minha chefe. Falei assim, ó.
Me dá uma arma.
Não. Me dá uma arma, não. Eu falei assim, olha, se você puder me dar menos cobrança pra fazer, eu agradeço. Não quero andar com tanto dinheiro, mas não. Que eu não tô afim de ser assaltado, eu não tô afim de pagar você e não tô afim de dar banho.
Beleza.
Sabe com a pessoa, né?
Saber, né?
É foda.
Mas é isso, galera. Né? Nosso um quadro novo aí pra contar histórias, né? Vou tentar trazer aí, vou prometer periodicidade. Sempre trazendo alguma pessoa diferente pra contar uma historinha aí pra nós. E hoje, pra começar, nada melhor que o Jabá, que é o contador de histórias aí oficial aqui do Hora da Marmita, né? Então valeu.
Falou, galerinha! Aquele abraço!